Enquanto a gente está aqui preparando o nosso quadro Potencial das Raças, eu vou trazer uma notinha aqui para vocês, informações do CPEA a respeito do mercado do boi gordo. Informações de hoje, portanto, desta sexta-feira, dia 25 de abril. Vejam só, o efeito maio, entre aspas, como coloca o CPEA. Compradores têm pressionado as cotações de balcão, argumentando que o período é típico de aumento da oferta. Nesse ano, pelo menos por enquanto, pecuaristas não se sentem forçados a vender seus lotes por falta de pasto. A maioria dos negócios tem ocorrido com estabilidade nos preços, mas há também quedas e, em outros casos, altas. Não há um único direcionamento, segundo essas informações do CPEA. A carne no atacado praticamente estabilizou ontem, na quinta-feira. Dianteiro e traseiro pararam de cair. A ponta de agulha, ela teve uma nova baixa e levou a carcaça casada ao recuo de 0,16%, custando, portanto, R$ 23,20 o quilo à vista, conforme, portanto, as informações do CPEA. A gente agora, então, vai falar com o Rafael Oliveira, que é gerente de corte de Zebu, da Alta. Vamos falar um pouquinho sobre boa genética. Rafael, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia. Sempre um prazer poder falar com vocês aqui. Já estou à inteira disposição.
Prazer é todo meu, Rafael. Rafael, eu queria começar falando com você sobre a 90ª edição da Expo Zebu, mas mais do que isso, eu queria que você trouxesse a importância, justamente nesse momento, né, que a gente tem ali um momento estratégico, né, para a estação de monta, da escolha de uma genética de qualidade quando a gente fala de zebuínos.
É, Letícia, sem dúvida, um bom planejamento de uma estação de monta é fundamental. E como nós estamos agora, no final de abril, começo de maio, na grande maioria dos estados brasileiros, a estação de monta começa começo de outubro, meados de outubro ali. Você tem que ter um prazo grande para você planejar, né? Como a gente fala, a estação desse ano ela começa a ser planejada do ano passado. Então, agora que em abril a gente consegue ter os nossos touros aqui contratados já em 2025, todos disponíveis aqui para visualização dos nossos clientes, ter essa oportunidade de vir à central durante a Expo Zebu, que é a maior feira de pecuária do mundo, e poder visualizar esses touros desde já e já planejar quais serão utilizados em outubro, essa janela, esse prazo, é interessante que não tenha nenhuma. Vamos dizer assim, dificuldade de se receber o sêmen lá em outubro. Então, por isso que ela é fundamental a importância. Estrategicamente, é uma feira muito importante, tanto para quem quer escolher os touros da estação, também para quem quer trocar ideia, bater papo, rever os amigos, que a feira, sem dúvida nenhuma, ela é fantástica, né?
E, Rafael, uma pergunta, né? Quando a gente fala de investimento, né, na genética, a gente também não consegue, não pode, não consegue assim descolar muito também dos preços da arroba do boi gordo, que acaba sendo um balizador meio que para todas as outras categorias, para todos os outros assuntos, né, que são correlacionados. Como é que está o investimento em genética bovina hoje para corte, né? Como que a gente está vendo? Eu acabei de falar com um analista de mercado sobre os preços do boi gordo, que devem ficar meio lateralizados nas próximas semanas, nesse curto prazo. Quando a gente olha para a genética, qual que é o cenário para o pessoal que quer investir, para o pecuarista que está nos acompanhando aí do outro lado da tela?
Letícia, quando a gente fala em genética, né, vamos dizer assim, o ganho de peso mais barato que a gente consegue introduzir numa pecuária de corte é através da genética. Se eu usar touros melhoradores, touros diferenciados, que vão te proporcionar uma carcaça mais pesada, com maior rendimento, isso, se você pegar o preço do insumo, que é o sêmen, vai ser um custo muito baixo para tudo que ele pode gerar. Imagina um touro que coloca duas arrobas a mais, você pagando R$ 30 na dose, ou que ele vai te colocar 3% a mais de rendimento. Então, esse custo do ganho de peso via genética é um custo muito barato. Então, assim, o reflexo, lógico que ele existe principalmente por causa do ciclo pecuário. Igual os últimos 2 anos, a gente estava no auge da baixa, né? Principalmente o ano passado do ciclo. Esse ano é um ano de retomada do ciclo pecuário, ciclo de alta. O mercado tem andado lateralizado, então a expectativa que a partir de julho a arroba começa a dar uma impulsionada. O preço do bezerro, que é um dos grandes fatores que influenciam a venda de sêmen, porque tem a retenção das fêmeas, né, da retenção das vacas para produzir mais bezerros. Então, a expectativa nossa, principalmente por isso, Maio, ainda a arroba está lateralizada, os preços a curto prazo não têm uma expectativa, porém, lá em julho, se você pensar, julho, agosto, setembro, outubro, que é os meses de maior compra de semi, possivelmente os preços já vão estar descolados, já estão mais altos. E aí a genética, quem quiser comprar lá, possivelmente o estoque desses touros, os principais touros, já vão estar bem escassos e você pode ter dificuldade de comprar essa genética lá no segundo semestre. Então, por isso que a Esposebu, por isso que esse período agora, principalmente de abril, maio e começo de junho, é muito importante para antecipação das compras de semi, para você não ter falta da melhor genética lá durante o começo da estação de monta ou no começo da, vamos dizer assim, da hora que a arroba começar a reagir de forma mais acentuada. Porque assim, a expectativa é que esse ano já seja um ano de virada de ciclo, né?
Ou seja, além da questão da possibilidade da falta, né, desse insumo, perdão, Rafael, pode também haver o encarecimento, né, justamente por essa menor oferta, né?
E tem touros, Letícia, que são de maiores demandas, né? Touro de alta fertilidade, touros com a genética, vamos dizer assim, mais forte, mais, de maior depth de características de econômicas. Então, esses touros são de alta demanda. E com certeza, a gente já chegou a ter touro com mais de quase 30 mil doses de fila de espera, ou seja, o mercado demandava, mas infelizmente o touro não é uma máquina, ele tem a sua limitação de produção, ele vai produzir a quantidade fisiológica dele ali. E a gente não consegue atender o mercado todo. Esse semi, ele vai custar mais caro, os pecuaristas vão. Cada vez mais tecnificados, eles vão demandar cada vez mais desses touros diferenciados e essa genética pode ficar limitada, vamos dizer assim, em termos de compra lá na frente.
E pensando num momento, né, que a gente está aqui, o ciclo pecuário de fato ainda não virou, né? Os analistas todos falam mais para ali para 2026, mas a gente está nesse início desse começo, né, dessa mudança do ciclo, Rafael. Eu queria entender qual que é a importância, né, de garantir, portanto, uma estação de monta com uma genética de qualidade, já mirando o ano que vem, portanto, já 2026.
Porque você falou muito bem, né? Vamos dizer assim, a virada é o ano que vem. E o mercado vai começar a virar a curva esse ano. E lembrando que o bezerro, a inseminação desse ano, é o bezerro que vai nascer o ano que vem e possivelmente que vai virar um boi gordo daqui 2 anos, né? Daqui 3 anos. Ou seja, é a longo prazo a pecuária de corte. Então, a gente tem que estar preparado hoje. Um touro que vai ser, ou um boi que vai ser abatido daqui 3 anos. Então, ele tem que estar preparado, não pode deixar de utilizar uma genética diferenciada, porque lá na frente, seja o ano que vem, o ano daqui 2 anos, né, 2027, quando você vai vender um bezerro na desmama, com certeza aí, em 2028, quando você vai vender o boi, esse boi vai ter que estar mais pesado, ou esse bezerro vai ter que estar mais pesado no ano que vem. Então, sem dúvida nenhuma, você tem que pensar muito bem na genética que você vai utilizar, porque ela é a longo prazo, teoricamente. Não é um frango ou um suíno que você consegue ter um abate, um resultado mais rápido. A bovinocultura de corte ela é um pouco mais longa, né? O ciclo de nascimento e até o abate ela é longo. Então, a gente tem que estar preparado hoje para um boi que vai morrer daqui 3 anos, né?
E Rafael, a gente tem aqui, é claro, né, que o Brasil hoje é um expoente na pecuária de corte, né, tanto na produção quanto na exportação, na qualidade, na sanidade, enfim, né, os nossos cartões de visita, tanto para o consumidor interno, mas principalmente para os mais exigentes países, importadores da nossa carne bovina, isso é inegável. Mas a genética que é, né, produzida aqui no Brasil, ela também atrai outros países, né, inclusive os nossos vizinhos aqui. Queria que você falasse também um pouco disso e também, se há alguma chance de competição, ainda que em escala talvez esses países não consigam, né, chegar perto talvez do Brasil.
Hoje nós temos, vamos dizer assim, o Brasil ele influencia altamente aí, alguns países, principalmente Bolívia, Paraguai, a Colômbia entrando como um player, em termos de genética, mas ainda um pouco mais descolado dos outros dois, né? Principalmente a Bolívia e o Paraguai. Estou falando em genética zebuína, né? Porque aí tem Argentina, Uruguai, com uma genética, taurina muito forte. Mas em termos de genética zebuína, o Paraguai e a Bolívia têm um mercado interessante, são grandes importadores, tanto de sêmen e também de animais vivos, para lá, justamente para ter um melhoramento genético avançado. A Bolívia, acho que até com um rebanho bem interessante em termos de genética, porém, é o que você falou, eles são bastante limitados em termos de volume, né? O rebanho desses países não chegam nem próximo, bem distante do Brasil. A questão de frigoríficos também. Então, assim, ainda eles possuem boa genética, possuem um trabalho interessante, mas como, vamos dizer assim, concorrentes para o Brasil, ainda tão distantes, mas são grandes parceiros do Brasil em termos de compra de genética, tanto de corte quanto de leite, mas ainda precisam. O Brasil ainda está bem na frente e vai continuar sendo um importante fornecedor de genética para esses países latino-americanos aqui, o Centro América Central também começando a comprar, mas como os países lá são pequenos também, com um rebanho bem limitante, fatores limitantes acaba sendo rebanho. Talvez é o maior rebanho da região, seja a Colômbia, mas ainda está um pouco atrás.
E Rafael, a Expo Zebu ela vai ser realizada em Uberaba, em Minas Gerais, mas a gente tem aqui, né, produção de gado de corte pelo Brasil inteiro. Eu queria entender com você, como que é possível, né, pessoas de outras regiões do país que não estejam tão perto aqui, como eu estou aqui no estado de São Paulo, pertinho de Minas Gerais, como que é possível que outros produtores, outros pecuaristas também tenham acesso, né, tanto às tecnologias, tenham acesso a essas conversas, né, ou a essas lideranças, essas empresas, né, que vão estar na Expo Zebu como a Alta, por exemplo, para poder então tomar essa decisão de poder fazer a aquisição, ainda que elas estejam à distância desse evento.
Letícia, a Alta trabalha, vamos dizer assim, existem transmissões ao vivo, né? A própria BCZ ela tem uma transmissão ao vivo de toda a feira, durante todo o período, pelo canal do YouTube da BCZ, que é transmitido os julgamentos, eles fazem entrevista, debates. Então, assim, é uma ferramenta interessante para quem está distante. A Alta mesmo, hoje, ela tem, ela faz entradas ao vivo, pelo nosso canal do YouTube também, falando, trocando ideias. Sempre tem um técnico comentando alguma coisa, a gente trocando informações, justamente para aproximar, né, trazer esse pessoal distante para aqui para dentro, de uma forma, mesmo que seja virtual, mas todo mundo ter chance aí de aproveitar essa feira que é realmente um momento de você buscar novas tecnologias, buscar conhecimento, trocar ideia, fazer um network. A Alta aqui, ela recebe, o ano passado, se não me engano, foram mais de 6 mil pessoas que a Alta recebeu aqui na central. Muita gente vem só para conversar, para trocar ideia, bater papo, vir um ponto de encontro, ver os touros, discute os touros. É muito interessante e a gente tenta levar isso através do nosso canal do YouTube para todo mundo aí que está distante. Então podem ficar atentos, ficar ligados no nosso canal do YouTube, do Instagram, que a gente vai ter aí várias informações também para quem está distante.
Só reforçando para você que está nos acompanhando aí do outro lado da telinha, a Expo Zebu ela começa amanhã, né, Rafael? Dia 26, portanto, em Uberaba, em Minas Gerais, e ela vai até o dia 4 de maio.
Isso, perfeito. A abertura oficial dela é amanhã. Ontem nós já tivemos leilões. Hoje também tem dois leilões, mas oficialmente a abertura dela é a partir de amanhã, na parte da manhã, e ela vai até o dia 4, com encerramento com o leilão da IAO.
Perfeito. Rafael, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente na TV Notícias Agrícolas e no programa Pecuário e Mercado.
Eu que agradeço, estou inteira à disposição, tanto eu quanto toda a Alta, pode contar sempre com a gente. Parabéns pelo programa, parabéns pela qualidade das informações que vocês levam aí para esse segmento, que sem dúvida nenhuma é o que sustenta nosso país de forma tão segura, né? É o agronegócio, e parabéns pela condução aí, pelo trabalho.
Muito obrigada.